Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos! Começando mais um podcast 57 Minutos. Eu sou o André Buda Peterman, o seu host. Estamos hoje aqui com Sérgio Azevedo. Ele já é recorrente, já veio pela segunda vez aqui nos falar. Cineasta da Café Preto Filmes e está lançando aí um média-metragem chamado As Paredes Falam. Beleza, Sérgio? Tudo bom?
Opa, Buda, beleza? Prazer estar aqui de novo. Vamos aí trocar essa ideia. Muito obrigado pelo convite.
Beleza, chamei para basicamente a gente conversar sobre o projeto e sobre, né, fazer uma divulgação deste média-metragem. Quem quiser acessar e ver o trailer, pode ir ali, ó, cafepretofilmes.com.br. Tem a matéria falando sobre o press release, material enviado, que pode ser enviado para a imprensa, falando um breve resumo sobre o filme e também o trailer aqui, né, que está no YouTube, no canal do Café Preto Filmes. E este filme surgiu de qual ideia sua? Da onde veio o start, a fagulha na sua cabeça para você ter a ideia de fazer este filme?
Cara, até estava pensando sobre essa pergunta ontem, quando tu veio daí me convidar já alguns dias atrás, e aí ontem eu fiquei pensando que com certeza tu faria essa pergunta, né?
Uhum.
E, cara, eu pensei no seguinte, existem projetos que a gente, que são projetos da nossa vida, assim, né? Que a gente leva muito tempo, a gente já conversou sobre outros projetos meus, né?
Sim.
Que a gente leva muito tempo, assim, e é o projeto que a gente quer muito realizar, tem alguma coisa a ver com a gente e tal. Esse filme, As Paredes Falam, esse roteiro, né, uma ficção,
uhum,
ele surgiu, na verdade, da necessidade de ajudar barra trabalhar com um amigo, que é o Silvio José da Luz, o ator, né?
Uhum.
Eu sempre quis escrever algo para ele.
Legal,
ele já tinha sido meu preparador de elenco no Vermelho Unissex, que é um curta-metragem de ficção.
Uhum.
Eu fiz independente, sem verba, né? Na verdade, a gente gastou um pouco mais aí de R$1.000 para alimentação da equipe e tudo, mas foi um filme que a gente fez sem pagar cachê, com uma equipe que se doou a fazer o filme, né?
Uhum.
No caso das Paredes Falam, a gente fez através da Lei Aldir Blanc, no município de Brusque.
Uhum.
Eu já estava com um projeto de documentário pronto para enviar. Já, na verdade, ele foi enviado também. E eu enviei também um projeto de livro. Seria meu primeiro livro publicado. E enviei esse documentário, que é um documentário com o Rodrigo Welter, que é surfista agora, mas um conhecido aí da cidade de Brusque.
Sim.
Que já foi campeão mundial de bicicross em 1992, na Bahia. E eu tenho esse projeto com ele, de um documentário, desde 2012 ou 13. Então, mais ou menos, tinha um ou dois anos de audiovisual. E é quase um projeto que acompanha a minha carreira. E esse ano eu faço 10 anos, completo 10 anos na profissão. Então, e aí eu pensei, cara, um projeto só é meio arriscado, né?
Uhum.
Vai estar concorrido e tal. Eu vou escrever um outro projeto. Estou com vontade de fazer uma ficção. Só que 50 mil foi a categoria que a gente recebeu para produzir um média-metragem com no mínimo 16 pessoas na equipe, era um requisito, é um valor pequeno.
Uhum.
Para produzir ficção.
Só uma pergunta, a gente conhece mais o termo curta-metragem, né? Para quem não é da área de cinema, existe o curta, o média, né? Qual é o tempo mais ou menos de um média-metragem?
O curta-metragem ele vai até 15 minutos, isso para Ancine, mas existe aí festivais que aceitam curta-metragem com 20, 25 minutos. Né? Dentro dessa regulamentação da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, a partir de 15, para eles, já seria a média. E aí vai até 69, 70, que daí a partir de 70 é longa-metragem, né?
Perfeito.
Então, seria mais ou menos isso. E aí, cara, daí veio essa ideia de escrever para ele. Ele estava numa situação difícil, como assim, como todos nós artistas nos estávamos assim, né? Ele estava sem dar aula, sem poder fazer as peças de teatro dele. Então ele estava numa situação difícil. Então pensei em ajudar ele financeiramente. Afinal, era para isso a Lei Aldir Blanc, não é
Sim.
pecado nenhum dizer que o artista tem que receber pago para trabalhar como toda outra profissão. E porque eu queria muito dirigir ele,
Sim.
escrever para ele. E aí eu uni essas três coisas: o risco de só entrar com um projeto audiovisual, no, né, mais uma chance, seria mais uma chance, e a outra de ajudar ele financeiramente, escrever um projeto para ele, e a outra de trabalhar com ele. Então, foram esses três motivos que me motivaram a escrever esse roteiro.
Legal.
E aí eu partir da ideia assim, precisa ser só uma locação, é um dinheiro curto, 50 mil. Precisa ser uma locação só. E precisa ser um ator protagonista, só um ator protagonista, porque também não tem dinheiro para pagar um elenco muito grande. A partir dessa ideia eu pensei, cara, se fazer um cara que está saindo de casa e aí ele vê uma frase escrita na parede, não saia. E a partir daí surgiu todo o enredo. Uma cena vai chamando a outra, uma ideia, e eu escrevi, eu acho que em 2 ou 3 dias, enviei para o edital, e eu estava com mais esperança no documentário, que era um projeto. Os dois ficaram muito bons, assim, a gente vai pegando o jeito de escrever e tal, mas eu estava botando mais fé no documentário, porque é um projeto que eu tô mais maduro, assim, que desde 2013 e tal, mas acabou ganhando por nota. Os dois ganhariam, o documentário também ficou em segundo lugar, e eram dois vencedores. Eu ganhei, as paredes falam, só podia ganhar um. Aí o terceiro lugar na categoria de curta-metragem, documentário, ganhou, né? E a gente ficou com o prêmio das paredes falam, 50 mil. Foi um bom prêmio, mas para contratar, a gente contratou, o mínimo era 16 pessoas, nós contratamos 23 pessoas, eu acho, oficialmente, assim, de contratar. Mas se a gente for contar pessoas beneficiadas entre loja, restaurante, tudo, acho que passou de 30, eu contei.
Nossa.
30 CPFs ou CNPJs que foram beneficiados com esse filme, né?
E tudo isso, como é um projeto, tem que ser tudo cadastrado, tá, né? Como falar CPF, né? Então são declarados assim esses custos, né? Que ajudando todas as pessoas. Isso é muito bom, né? A gente viveu e vive uma situação bem complicada, né? Que toda ajuda é bem-vinda, né?
Sim.
E não apenas ajuda, né? Porque é a profissão de todo mundo, né?
Por exemplo, ó, a gente comprou tecido numa loja de tecido, a gente restaurante, alugou manequim. Então, foi tudo uma cadeia econômica, né? Aí a produtora executiva Betina Azevedo, que é minha sócia e minha esposa, que faz toda essa parte de comprar, pagar, prestação de contas, pegar documento fiscal que comprove aquela despesa, né? Então, tudo é comprovado, cada centavo, nós temos nota fiscal e cupons fiscais, e extrato bancário comprovando a transferência para aquele CPF ou CNPJ que emitiu aquela nota. Então, é um trabalho muito sério e que movimenta a economia, né, cara? É um
Isso mesmo. É o
retorno para
trabalho chato do cinema, mas esse fato que tu falou pro final, eu acho que é muito importante e a gente tem que falar. Porque o cinema, e a produção de cinema, a produção cinematográfica, ela movimenta a economia. E muito, né? Ela movimenta de uma maneira. Aqui no Brasil, talvez não tanto, por causa que a nossa indústria, ela não é uma indústria tão grande, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é uma indústria milionária. A gente tem que falar dos Estados Unidos porque é o mais famoso, mas na Índia, né? Em todos os países na Europa, na
Na
Argentina,
França.
na França, óbvio. Movimenta, né, uma indústria inteira, como tu disse. Tem a roupa, né, tem os figurinos, tudo isso, as locações, né, tem aluguel de veículos, às vezes, tudo, uma infinidade de pessoas que acabam, né. Então, assim, ó, esse auxílio, né, essa verba destinada, ela acaba movimentando toda a indústria, né? Toda uma cadeia produtiva e as pessoas ali presentes. Isso é muito importante. Mas falando assim mais do filme em si, né? Qual foi o grande desafio na produção e na gravação, no roteiro do filme?
Olha, a gente teve dois grandes desafios, assim, que um é a pandemia, né? A própria pandemia, durante a pandemia, é muito complicado. Uma que a gente teve que adiar várias vezes a gravação. Às vezes estava tudo certo para gravar, alguém pegava Covid na equipe. Ou decretos, né? E a gente tinha medo daí, medo e não querer estar fora da lei, né? Não querer descumprir o decreto e daqui a pouco estar aí sendo alvo de, meu Deus, uma matéria ou alguma coisa, mas a gente só estava querendo cumprir um projeto, né? Nós não podemos ganhar 50 mil de um dinheiro público e não prestar esse serviço à sociedade, né, e não devolver isso de alguma forma, né, que o maior objeto aí desses 50 mil é o próprio filme, né? A gente fala aí de tudo, todos os benefícios da produção de um filme, mas o próprio filme é a maior contrapartida social é o próprio filme. E depois, cara, era um filme assim, ó, com muitos desafios de continuidade, de direção de arte. Porque a gente tinha cenas assim que tinha cenas que tinha a parede pintada e aí depois na outra cena não estava pintada. Então a direção de arte da Daphne Xavier e o Ricardo Westenfelder, que foi diretor, assistente de direção, eles tiveram um grande desafio, foram semanas assim pensando quais seriam as ordens de gravação das cenas, a melhor ordem para filmar essas cenas. Então a gente separou mais ou menos assim: na sexta-feira de gravação foram cenas com a parede limpa, no sábado sempre com a parede pintada, e no domingo elas a pintada, que eu digo, com escritos, né, que esses escritos em tinta vermelha que aparecem nessas paredes.
É, quem vê
E
o
no
trailer já vai
domingo.
ver a pintura ali, né? Pode assistir o trailer que vai ver isso que tá se falando.
E no domingo, de novo, tudo pintado de um outro jeito, agora como se o personagem tivesse. Tem cena dele com uma tinta branca pintando, né? Cobrindo aqueles escritos que estão aparecendo aí, que fica no ar, se é uma entidade, se ele está vendo isso da própria mente, a própria mente está aprisionando ele, ou é uma entidade espiritual, enfim, que possuiu essa casa. Enfim, no final tem uma surpresa também ali que fica no ar, que se eu contar vai perder a graça. Então tem que assistir o filme, depois a gente fala aí as datas, o horário, as datas, como assistir. Enfim, é isso. Esses foram desafios, cara, assim, porque e ainda assim, com a competência, muita competência que o Ricardo e a Daphne têm, ainda assim passou alguma coisinha. E na hora da gravação a gente falou, cara, se a gente gravar isso agora, depois não vai dar. Então, assim, e a quantidade de cenas? O roteiro tinha 48 cenas.
É muita cena, né?
E é muita cena para gravar em 3 dias. A gente fez assim. Aí dessas 48, algumas eram filmadas em sequência, Teve mais uma que era uma. Era digital, foi na montagem, era uma cena que incluía arquivos na montagem, então ela não precisava ser filmada. E eu na hora ali, eu anulei três cenas. Falei, ah, essas três cenas aqui eu não quero gravar. Risquei do roteiro ali. Eu acho que ao todo a gente filmou umas 42 ou 43 cenas, mas mesmo assim é muita coisa para 3 dias. O normal é filmar 10, 8, 10 cenas num dia, assim. A gente filmava 15, né? Mais ou menos. Então, foi punk. Cumpri essa jornada de trabalho aí nos 3 dias, sexta, sábado e domingo, foi bem cansativo.
Imagino. E começava a gravar que horas?
Na sexta foi mais leve, a gente começou às 8. Na quinta-feira teve a pré-produção, assim, a preparação do cenário. Nós gravamos numa casa, né? Então, as pessoas. Na verdade, a gente procurou muito uma casa. Foi outro desafio da pré-produção, achar uma casa que tivesse móveis e que as pessoas pudessem sair durante 4 dias, né? E alugar para a gente com 2, 3 meses de antecedência. Então, a gente às vezes até encontrava essa casa, mas a pessoa falava: ah, eu não posso alugar. Eu não sei se alguém quiser alugar anualmente, eu não vou deixar de alugar anualmente para alugar por um final de semana. Então, a pessoa não guardava para a gente com 2, 3 meses de antecedência. Então, tivemos que gravar na casa dos meus pais, né? Então, meus pais saíram, foram dormir na casa da minha irmã. Na quinta-feira, a gente preparou toda essa casa, a diretora de arte, as assistentes dela, tiraram tudo do lugar, botaram o que precisava, faz isso, faz aquilo. Aí, na sexta, a gente começou a gravar 8 horas da manhã, foi até umas 8 da noite, uma jornada de 12 horas, mais ou menos. E depois, nos outros dias, foi mais punk. Aí começava às 6 da manhã, estava tomando café já às 5h30, 5 horas. Então, no domingo também, acho que a gente começou às 6, 7 horas. Então, foi bem punk, cara.
E tu és um diretor que quer extrair o máximo dos seus atores e deixa eles passando fome, incita psicologicamente. Como é que é o trabalho?
Cara,
Como é que é o trabalho para tu conseguir tirar o melhor assim?
eu sou muito preocupado com toda a equipe, na verdade, né? Assim, eu espero, eu acho que é sincero de todo mundo, mas todo mundo fala que nós somos muito preocupados, assim, e que o set funciona bem legal, assim. A gente se preocupa em ter sempre café, sempre uma bolacha, alguma coisa, água. O catering, que são as alimentações, café da manhã, almoço e café da tarde e janta, assim, são bem bons mesmo, assim. A gente tem um cozinheiro que faz as comidas pra gente e tal. Então, que é o meu cunhado, o Mariano, ele é chefe de cozinha e tal, super competente, então a gente contratou ele. Não podia deixar de falar o nome dele, até nem ia falar, mas ele merece aí ser
Lembrada.
citado. Cara, pergunta se eu sou, como é que eu faço? Cara, bom, quanto a isso, a gente trata muito bem todos os profissionais, então a gente até não vai gravar sem ao menos ter pago algo do cachê, sabe? Talvez não tudo, mas uma parte. A gente é bem sindicalista nessa, sabe? Procura cumprir com todos os direitos e do profissional, sabe? Contrato assinado, tudo. E como ator, cara, com o Silvio é a minha segunda ficção, né? Então, assim, eu não tenho muito contato com atores, assim, mas o Silvio, ele é muito experiente. A gente fez uma pré-produção, ensaios bem legais, fizemos reuniões via Zoom e, né, via internet, que ele entendeu bem o filme, fizemos vários estudos do roteiro e tal, fiz alguns documentos que ajudavam ele com frequência de cena. Ah, essa cena é mais para cima, essa cena é mais. O ator está mais introspectivo, nessa cena o personagem está mais agitado, então eu fiz uma frequência quase com um eletrocardiograma do roteiro, assim.
Nossa.
Para dizer, ah, essa cena, fiz uma escala de 0 a 10, assim, essa cena a tensão é 9, aí a próxima cena caía para 5. Então, fiz assim um documento bem legal, acho que foi um dossiê onde eu falava tudo que eu estava pensando do filme. Tive como referência muito O Iluminado, né, que tu deve ter assistido já, né, aquele hotel que se possui também e começam a acontecer coisas estranhas naquele hotel e o personagem começa a pirar, né, a ver coisas, a conversar com outras pessoas e tal. Então é uma referência ao Iluminado para o filme.
Muito
E,
boa, cara.
cara, e deixei o Silvio muito livre, assim, né? Mas ao mesmo tempo foi uma direção que nenhuma cena era passada. Vamos para a próxima, né? A gente diz assim, temos, né? Temos. Aí o assistente de direção anota qual o take que valeu, né? Eu não saía do take se eu não estava satisfeito. Outras vezes, menos experiente, eu não queria fazer equipe. Sabe, tu fica assim, ah, pô, gravar de novo, já estamos meia hora nessa cena, eu vou passar.
Quantos
Mas não
takes
estava
mais ou menos
satisfeito.
então?
Cara, tinha cena que a gente gravava em dois takes, assim, dois ou três, às vezes, mas teve cena que a gente foi para 12, assim, né? 12 takes, mais ou menos.
Eu queria perguntar assim, né, a respeito disso que eu falei, eu brinquei, né, sobre essa maneira de tu de alguns que alguns diretores têm de tentar tirar o máximo dos atores, meio que forçando psicologicamente de alguma maneira, né, pressionando assim, né. Eu queria saber a tua opinião assim sobre isso. Tu citasse o Iluminado, né? O Stanley Kubrick, ele tinha algumas coisas assim, né? Alguns momentos que ele era um pouco mais, talvez, até chato, vamos dizer assim. E ele tinha uma questão de ele gravar várias cenas cansativamente, assim, né? Gastar muito tempo com aquilo, assim. O que que tu acha disso, assim, desse tipo de direção, assim? Não sei se eu posso chamar de agressiva, ou, né?
Não, eu acho que dependendo do personagem, né? Se ele tem que ser mexido psicológico, eu acho que são métodos, né? Como é que assim, eu não tenho como questionar, imagina, o mestre que é o Stanley Kubrick, né? Se ele agia dessa forma, com certeza surtia efeito. Eu acho que é um trabalho de psicanálise, né? Para alcançar, eu acho que alguns papéis precisam desse tipo de método, né? Mas ao mesmo
Método.
tempo, alguns diretores, eu, por exemplo, mesmo, eu talvez esse personagem era um personagem em que eu talvez teria que ser um pouco isso que tu tá falando, ter esse método mais agressivo, né? Essa expressão que tu usou de trabalho de psicanálise. Mas eu não consigo ser assim, não é o meu jeito de trabalhar assim. Então eu acho que às vezes o filme pede, mas também tem o perfil do diretor, né? Eu ainda estou me construindo como diretor de ficção, né? Buscando assim o meu lugar, assim vendo de que maneira que eu trabalho, né? Eu não sou um diretor experiente para poder dizer qual a melhor forma, assim, experiente em ficção. Para poder dizer, eu tentei ser bem prático, eu tentei dizer, eu quero a ação assim, é assim, às vezes até pegar na mão dele. Eu lembro de uma das primeiras cenas que a gente filmou do chuveiro, eu queria o olhar dele num canto assim da câmera, eu peguei a cabeça dele, mexi a cabeça dele e disse, aqui. E ele entendeu. Teve uma cena que ele tinha que a energia da casa estava cortada e ele estava tomando banho com água gelada. Eu perguntei, eu não, acabando, eu não sei se estava gelada a água, não. Eu falei, Silvio, de repente a gente corta a energia e tu toma de fato gelada, se tu não se importar, para ter esse realismo, né? Essa coisa de tu tremer, sentir frio, né? Daí eu dispersei, fui conversar com a equipe e tal, a câmera estava ajustando. No fim, eu não sei como é que estava. Eu esqueci de voltar para esse ponto, mas o que eu estava vendo na tela estava bom, ele estava passando uma sensação de frio, né? O ator. Então eu não sei se a água estava fria ou. Mas assim, eu fui bem prático, assim, não fiquei filosofando muito. Não, é assim, nessa cena tu tá bravo. A gente tenta contextualizar, né? Ó, essa cena e colocar na cabeça dele o que aconteceu. Ó, essa cena, é, tu tá puto porque tu tá atrasado e aconteceu tal coisa, a parede, apareceu um negócio na parede, tu tá puto. Então a gente tenta extrair essa reação, né? Do ator, né?
Sim. E tu falou ali do iluminado, mais uma questão de roteiro ou numa questão de fotografia. Eu queria mais influências que tu consegue enumerar, assim, para a tua produção, porque quando tu vai montar um filme, quando tu vai imaginar um filme, ele acaba sendo uma coxa de retalhos de tudo aquilo que tu já assistiu, né? Assim, então... Eu acho legal Sim. quando o diretor enumera assim, eu busquei inspiração. Não precisa ser, às vezes nem é em filmes, né? Às vezes é em quadros, às vezes é numa música, peça de teatro. Eu acho muito legal isso.
É que, assim, muito legal essa pergunta. E é que um filme, ele demora bastante tempo, um projeto, um roteiro, para ser desenvolvido, né? E eu escrevi em 3 dias, mandei e ganhou, né?
Bom, né?
Então, é, que bom, mas eu falava assim, galera, o tempo que a gente está levando, que o projeto nasceu do papel até agora na gravação, é o tempo que o filme ainda tinha que estar em desenvolvimento. Então, nós estamos ainda desenvolvendo esse roteiro. Então, tá aberto aí, direção de arte, contribuir e tal. Então, o filme passou por algumas fases, o desenvolvimento do roteiro, já com dinheiro na conta já para filmar. Interessante também, porque a gente não teve uma obrigação assim de ir filmar algo tão fechado já, sabe? Tava bem em construção ainda. Então, assim, eu tinha uma referência, porque o personagem é um fotógrafo e essas paredes estão tá aparecendo coisas escritas na parede e tal. E ele registra isso com a câmera dele, assim, ele quer registrar para provar que aquilo ali está acontecendo.
Certo.
Então, eu tinha pensado um pouco em atividades paranormais, sabe? O filme que eu tinha assistido muito na adolescência, sabe? Tem um, dois, três. Então, era aquela coisa do adolescente querer assistir aquela câmera bem amadora e tal.
Sim.
E aí, o Ricardo me falou, me lembrou do Iluminado. É, o Ricardo, ele é um cara muito legal nesse sentido que tu escreve várias coisas ali no roteiro, intenções, e ele faz uma leitura muito detalhada daquilo que tu tá escrevendo. Ele vê coisas que nem a gente vê e ele entende coisas que a gente queria colocar ali no roteiro, sabe?
Legal.
É, então você eu bagagem. Mandei o roteiro para ele. Ele é bem teórico, assim, né? Um grande cineasta, assim, professor, mestre, né? Ele leu muitos livros, assistiu muitos filmes, então ele é bem teórico, assim, então ele sabe, ah, essa cena, né, tem essa intenção e dá várias referências. Aí eu reassisti o Iluminado e falei, caramba, vamos por esse caminho, é a grande referência é o Iluminado. Então, não em questão de fotografia, em questão de drama mesmo, eu acho que esse...
Né?
É, em questão de enredo, de drama, de história, da trajetória do personagem. Porque uma coisa que eu gostei muito é que esse meu roteiro ficou com uma unidade dramática muito única, assim, bem fechado. Ficou com uma unidade dramática. Às vezes a gente escreve um roteiro e a gente viaja muito, sabe? Que é colocar todas as nossas ideologias ali. O filme é sobre... É um cara que está roubando um banco e daqui a pouco a gente quer falar nesse filme sobre racismo, a gente quer falar no mesmo filme sobre sexualidade, a gente quer falar sobre imigração, tudo no mesmo filme. Então, essa unidade dramática precisa ser... O Iluminado é aquela história desde a primeira cena, sabe? A primeira cena é ele convencendo lá que ele pode ser o cara que vai cuidar do hotel, e aí a família se muda para aquele hotel e já começa a acontecer coisas e não sai dali. É essa história. É uma história para dentro, simples, né? É aquilo. Né? Às vezes a gente quer contar muitas histórias dentro de um filme, principalmente no início, né? Que quando a gente não sabe se vai ter outra oportunidade de fazer um filme,
Boa.
A gente fala, Eu vou colocar tudo nesse filme, tudo que eu acredito. Então não é assim, né? Então esse filme, ele é isso, um cara tá saindo de casa e vê uma frase na parede. E a partir daí tudo é sobre isso, tudo é para dentro, tudo é enxugado, é essa história, sabe? Então essa unidade dramática faz muito referência com o Iluminado, sabe?
Cara, que massa. Bom, cara, boa referência, é ótimo. Então, assim, tu indicas assistir o Iluminado antes de ver o filme ou o média-metragem ou depois?
Eu indico ver antes. Eu indico ver em qualquer momento. Iluminado, para mim, é um filmaço, cara. Eu acho que é um dos
É
melhores
bom.
filmes aí da história do cinema. É um filmaço, cara. Esse humor de quase. No final, ele tem quase que um humor, assim, né? Não de constrangimento, mas um. Aquela. Porque é um humor, é uma coisa exagerada que se torna engraçada, sabe? O jeito como ele morre, né? Ali, congelado, né? É uma coisa absurda, uma cena absurda, assim. Então, essa coisa é fantástica no Iluminado. Então, pô, é um filmaço.
Tu chegou a assistir aquela sequência que foi lançada, acho que ano passado, do Doutor Sono?
Não.
Com Ewan McGregor?
Não, não assisti.
É que o livro é baseado no. Quer dizer, o filme é baseado no livro, aí tem um. O
No
próprio livro tem um. No livro de Stephen King.
Sim,
E
sim.
o próprio livro tem uma continuação, se eu não me engano. E aí lançaram esse filme. Mas eu não. Eu nem cheguei a assistir. Eu acho que clássicos não precisam de continuação, né? Tirando
Sim.
um ou outro, assim, que a continuação ela é pensada junto, né? Eu acho que não precisa, né? Não precisa nem citar, né? O Poderoso Chefão, filmes assim desse
Sim,
nível.
sim.
Mas
Sim.
a respeito da situação que a gente vive, né? E do fator terror psicológico presente na tua obra. Tu acha que ele funciona melhor na situação, nesse ambiente que a gente está hoje de pandemia, ou ele veio a calhar, ou ele foi feito para isso nesse ambiente assim? Porque tua mente estava pensando nisso naquele momento, né? Então, ele não existiria se não fosse a situação que a gente está?
Talvez sim, é uma coisa, esse processo criativo é difícil de falar assim, mas eu acredito que tudo que a gente escreve tem um pouco, é um pouco aquilo que a gente está vivendo, né? Do que a nossa alma quer pôr para fora ali, né? Tudo, a cabeça, enfim, a gente vai fazendo coisas, vai escrevendo coisas que a gente fala, caramba, é forte, assim, é isso que eu tô vivendo. Será que esse cara sou eu? Será que esse fotógrafo tem um pouco de mim, esse personagem? Será que é uma angústia, aquilo que eu quero gritar pro mundo, né? Mas eu também não queria fazer conexão com a pandemia nessa coisa do sair de casa e parecer que as pessoas estão ficando assim, por estarem confinadas, isoladas dentro de casa, sabe? Não queria fazer essa relação.
Certo.
Queria deixar bem claro que essa história, ela independe do cenário que a gente está vivendo, sabe?
Legal.
Eu acho que essa coisa psicológica, isso sempre existiu, né, cara? É uma coisa que talvez ficou mais visível durante a pandemia, mas essas coisas psicológicas que algumas pessoas vivem estão aí, né? Que às vezes, talvez a pandemia veio reforçar essa coisa. Mas, cara, eu assisti um filme quando eu estudava no colégio, não sei se eu tinha uns 13, 14 anos. Eu acho que é Mente Brilhante o nome. Que é um cara que fica isolado
É
dentro de
uma
casa.
Curso Crowe.
Eu acho que é. E ele começa a conversar com pessoas que não existem, assim, só a mente dele começa a criar. Ele é super inteligente, ele é um físico, um químico, um cientista.
É.
E ele começa a conversar com pessoas e tal. Eu acho que toda essa bagagem que a gente traz, uma hora vira alguma história que a gente quer contar, né? Mas eu acho que eu de fato acho que eu não escreveria, talvez, se não fosse na pandemia, mas ele não tem relação com a pandemia, né?
Certo. Tu é só que veio a calhar, vamos dizer assim.
É, eu acho que a pandemia ajudou, sim, a trazer essa história, né? Porque, de fato, como eu te falei, não era uma história da minha vida, que um projeto que eu estava escrevendo há anos, sabe? Surgiu muito espontâneo, cara. Um cara que está saindo de casa e não... Tem uma outra referência, que, na verdade, foi uma primeira referência, antes mesmo de Do Iluminado, que é um filme israelense, que se chama Homem na Parede. Que estava no catálogo da Netflix, quando eu assisti. Hoje não está mais, eu queria muito que a equipe tivesse assistido. Eles fizeram um filme, cara, num apartamento, tudo acontece ali. Então essa ideia surgiu desse filme também, como referência. A câmera nunca sai de dentro da casa, exceto quando o personagem sai. No nosso filme ela até sai, quando ele sai ela vai junto com ele. Mas no Homem na Parede... Tem uma cena, a única cena assim que ela não sai de dentro do apartamento, mas ela filma a calçada. O cara tá ligando para ela, um amigo tá ligando para a mulher que tá dentro do apartamento, e aí ele tá ligando da calçada e ela dentro do apartamento, assim. E aí a câmera mostra ele lá embaixo com o telefone, com o celular na mão e tal. É a única vez que a câmera aponta para fora, para a rua. E eu falei, cara, como é que os caras fizeram um longa-metragem, um baita filme, que te dá vontade de assistir, de querer e prosseguir, assistir mais, dentro de um apartamento? Entendeu?
Sim. Então,
as ações têm que ser muito boas. O conflito, nós somos fissurados por processos, né? A gente quer ver, a gente quer saber aonde vai, a gente quer saber... Se a pessoa vai conseguir descobrir o que está acontecendo. Então, por isso que a gente é tão fascinado por séries, né? Quando a gente compra uma série, a gente quer assistir, a gente quer saber, a gente não vai dormir sem assistir o próximo episódio.
Sim.
Né? Então, é isso que eu acho que eu consegui colocar um pouco também dentro desse filme, né?
Bem legal. Isso aí, várias referências, então, tu tens ali desse filme israelense, seja do Iluminado, daquele das
É como eu te falei,
manifestações.
Sim, foram surgindo, né? Eu tinha a referência essa do filme israelense e do negócio ali, das coisas que estão surgindo, da atividade paranormal.
Atividade paranormal.
Que é até um filme que, esteticamente e como produção, assim, como direção, que eu não gosto. É um filme meio, sei lá, meio pastelão, assim, se tu for ver, né, cara? Atuações ruins, assim.
Sim.
Dessas atividades paranormais. Não tem nenhum puta ator, eu não me lembro, pelo menos.
Acho que não, mas era uma proposta barata, talvez, né? Com
isso,
sensacionalismo,
não...
né?
Mas foi o que eu tentei trazer de referência nessa questão da câmera que o personagem usa para gravar coisas paranormais, digamos assim, que estão acontecendo com ele. É para essa referência que eu usei o Atividades Paranormais. Só.
Legal.
Eu não acho um filme brilhante, uma narrativa digna de prêmios, não. Mas era uma referência que eu consegui encontrar, fazer esse recorte, né? Isso aqui é bom nesse filme, isso aqui, né?
Tu lembra daquele da bruxa que começou assim, que era com a câmera?
Lembro. Cara, é que esses filmes, eles são tipo assim, entretenimento. Eu não vou assistir um filme desse, assim, talvez para ajudar me ajudar profissionalmente na minha linguagem e tal. Eu, quando eu quero relaxar, sentar no sofá e ver alguma coisa, eu assisto coisas assim, né? Também assisto coisas que não são assim, meu Deus, como foi um trabalho tão refinado, né? Uma arte assim tão culta, né? Eu às vezes eu assisto coisas para rir, para e é esse tipo de filme, né? Que tu quer assistir para
Para se
descansar a mente,
divertir.
tu não quer, tu não quer assistir criticando, vamos ver o roteiro, vamos ver né? A fotografia, tu quer dar risada, sair do eu estou diretor, eu estou trabalhando com audiovisual, eu não sei se eu vou fazer isso para sempre, né? Então eu quero sair dessa tirar essa capa, tirar esse peso às vezes, e porque fica, meu, tu assiste tal coisa, meu, não acredito que assiste aquilo lá, tão ruim. Nossa, não acredito que tu assiste alguns caras no YouTube, uns canais, aquela coisa, sabe? Porque tu tem que ser um cara com boas referências, culto, cineasta, não sei o quê. Às vezes é chato demais, sabe?
Tá,
Às vezes eu
claro.
quero ver Big Brother, cara. Às vezes eu quero ver Big Brother,
E
sabe?
qual o problema nisso, né?
Esses dias, o Ali Muritiba é um diretor, puta diretor, curitibano, que tá aí, fez um filme Ferrugem, fez Para Minha Amada Morta, e agora tá dirigindo coisas com a pra Netflix, Globoplay, Amazon, enfim,
Legal.
HBO. Puta cara, ele postou esses dias, galera. Sim, eu escuto funk e assisto Big Brother e sou diretor de cinema, né? Então,
Eu assim, ó, eu não assisti o Big Brother, mas por uma questão que eu não tô vendo nem muita coisa de nada, nem de séries na TV. Eu tô no momento que eu tô vendo pouquíssima TV, então não me interessou. Tô lendo mais do que assistindo qualquer coisa, né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que qual a diferença de tu assistir um Big Brother para tu assistir uma partida de futebol, né? Não tem nada que vai te engrandecer em nenhum dos dois, nesse pensamento alto, de cultura, sabe, erudita. Ah, isso aí é balela.
Mas futebol é outra coisa, bem lembrado, que eu já fui criticado assim. Ai, sério? Ah, é coisa de macho alfa. Tá. Então a gente vai comprar isso, daí vai sempre ser isso, né?
Isso me lembra uma coisa que eu falei hoje ainda. Eu acho que a gente tem que deixar, e para essa pessoa que falou isso para ti, ah, isso é coisa de macho alfa, a gente tem que deixar, às vezes, de ter opiniões automáticas, né? Se não é ou não é, ah, é coisa de macho alfa. Existem milhões de ideologias que assistem futebol, ou que assistem Big Brother, ou que assistem. Não é pré-estabelecido pela cabeça daquela pessoa, né? Então, assim, existe torcida de esquerda, de direita, neofascista, ultracomunista em todos os times. Isso
Sim.
é maravilhoso. O futebol é um caldeirão de pensamentos e culturas.
Sim, hoje a esquerda levanta muito essas bandeiras das minorias, é por isso que eu me sinto de esquerda, né? Me achei assim mais para esse lado dessa ideologia quando eu tinha 17, 18 anos, né? É esquerda ou direita? Eu nem sabia o que que era, então vou estudar. Aí a gente vai fazer um checklist. Ah, isso eu sou de esquerda. Tá, isso talvez eu concordo um pouco mais com a direita ou com o centro.
Tinha
Mas aí eu
muito
fui
teste
vendo.
no site do Terra. Você descobre se você é esquerda ou direita. Tu lembra disso?
Não, eu não fiz esses testes assim prontos. Eu fui estudando e vendo.
Legal.
Ah, essa
Melhor.
ideologia eu sou de esquerda. Essa ideologia eu sou de direita. Aí eu vendo que, tipo, de uma lista de 50 itens, 39 eu era de esquerda. Então, eu sou de esquerda, né? Mas nem sempre foi assim. A esquerda brigar por minoria. Tinha uma esquerda no passado que era também um pouco machista e homofóbica e tal, né? Foi se construindo isso. Hoje ser não ser machista, não ser homofóbico, não ser racista deveria ser uma coisa de pessoas sensatas, de pessoas, de pessoas humanas. É, porque quem não é isso é desumano. Exato. Uma pessoa que é racista, machista, homofóbico, não deve ser cancelado, porque eu não curto essa cultura do cancelamento, uhum. mas também, enfim, não deveria ser uma coisa de esquerda e direita, né?
Compreendo. Deveria ser uma coisa, deveria ser o senso comum, né? O bom senso, né? Sim. Que na verdade é, sim, né? É só tratar bem a outra pessoa e tudo, tudo certo.
É, mas cara, se tu posta alguma coisa hoje também, tem uma direita que não ajuda também, né, cara? Assim, que trata a gente como comunista, né? Pô, é como assim, pô, tu é muito de esquerda e não sei o quê. Mas aí tu assiste um pouco do... A gente tá indo pra uma outra linha, mas é que cinema é política, né?
Claro, com certeza.
Cara, também tem... Ah, tu não concorda com nada de um deputado do PSL? Tu não concorda com nada de um deputado do Democracia Cristã? Não sei. Uhum. Cara, mas também os caras não ajudam. Tu vai assistir uma sessão lá, né, do Senado, da Câmara de Deputados, estão votando lá uma lei, o BPC, por exemplo. Corte, uhum, de verba para pessoas com deficiência ou idosos, né? O BPC, enfim.
Sim.
Os caras votam contra isso? Ou aquela coisa do médico, o médico que estudou na Argentina não pode atuar no Brasil. Ele, uhum, tem que... Queriam tirar essa possibilidade de fazer essa prova que...
Revalida,
o diploma... Revalida, exatamente. Revalida. Os caras estavam votando contra o Revalida. Então, poxa, nós estamos precisando de médico.
Exato.
Sabe? Aí, nossa, os caras...
Sendo que, se no pior dos cenários possíveis, se a Argentina tivesse uma cultura de médicos ruins, mas está longe... Sim. Né? Longe
de... Aí tu ia ver quem votava a favor: PT, PSOL, Partido Verde, uhum, PDT. Aí, poxa, cara, os caras não ajudam também. São coisas assim, ó. Me dá motivo para não votar no Revalida, cara, não ser a favor do Revalida, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu me sinto de esquerda, né?
É certo.
Se isso é ser de esquerda, claro que eu não concordo com muita coisa do PT, não concordo, não sou petista. Não concordo com muita coisa do pessoal, enfim, mas os caras não ajudam, enfim.
O importante é que a gente concorde com o diálogo, eu acho que essa é a única maneira, é a única solução para qualquer coisa. Diálogo é cinema, né? Diálogo é os teus roteiros, diálogo é o que prende o telespectador ou, né, a pessoa que está consumindo aquilo ali, né? Como tu acredita que tu constrói a narrativa de uma maneira que ela vai prender a pessoa, assim? Porque existem técnicas, mas existe também um instinto, né? Que a pessoa, ela, como tu disse, a gente quer saber o que vai acontecer, né?
Uhum. Cara, eu não acredito mais muito nesse instinto, sabe? Eu acho que existe inspiração e instinto para determinadas situações pequenas dentro de um todo. Eu tô bem convencido, cara, que narrativa é muito estudo, cara, muito. Eu tô, uhum, estudando muito. Na pandemia aí eu fiz muito curso de roteiro, de estrutura narrativa, de linguagem, de enfim. Tô fazendo um agora com o Jorge Furtado, que para mim é sensacional. Eu acho que o que prende, cara, as pessoas, são os conflitos, sabe?
Legal. Big Brother.
Coisa do... A surpresa, sabe? Acho que vários itens atrelado a um roteiro faz ele ficar bom. Acho que a primeira coisa é a unidade dramática, aquilo que eu te falei. Uhum. A pessoa entender que é sobre aquilo e ponto. Não ficar viajando muito, não contar várias histórias dentro de uma. Fazer um filme, se tu for ver os grandes clássicos do cinema, tem essa unidade dramática. O filme é sobre isso. Uhum. Tudo é sobre aquilo. Às vezes tu pensa, pô, mas essa cena não é sobre isso. Não, uhum, ela tem ela tem um subtexto, ela tem alguma coisa ali que é sobre isso. Então, e processo, cara, como eu te falei, se tu começa a ver uma cena de uma criança tendo que empilhar alguma coisa, fazer uma pilha de quadrados, sei lá, de brinquedos, tu vai querer ficar vendo até o final para ver se ela vai conseguir. Entendeu? Às vezes tem um pequeno videozinho. Esses dias eu assisti um vídeo de um amigo. Eu até usei isso na reunião da reunião de pré, antes de começar as gravações, eu usei essa situação. Eu assisti um videozinho no feed de um amigo que era assim, ó, era uma lagartixa subindo a parede e um mosquito. Eu agora não sei se era um mosquito, era um bicho que a lagartixa ia comer. Na parede, e a lagartixa indo, se aproximando, daqui a pouco ele corta o vídeo e fala assim: se vocês quiserem ver o desfecho, se passar de tantos números de curtida nessa publicação, eu mostro o que aconteceu. Cara,
Caramba.
eu fiquei assim, puta, será que ela conseguiu, cara? Então, sabe, nós somos fascinados por processo e por ver as coisas terminar, por ver os conflitos. Aí, pô, eu tô quase tatuando essa frase, né? Esse ano morreu o Jean, Claude Carrier. Eu tô olhando para um livro dele agora, que se chama Prática do Roteiro Cinematográfico. Ele tinha a frase que o gato numa cama não é uma história, mas o gato na cama de um cachorro é uma história. Então, eu acho que é isso que faz as pessoas gostarem de um bom roteiro. Um bom roteiro ser um bom roteiro, e aí as pessoas gostam, né?
Como é que aquilo chegou lá, né?
Sim. É Breaking Bad, cara. As coisas
Breaking
que vão
Bad.
acontecendo, os suspenses, as surpresas, como é que tirar. Porra, cara, La Casa de Papel.
Perfeito.
A Casa de Papel era para ser um filme, cara. Não tô dizendo, não é história, eu não sei, tá? Mas poderia ser um filme sobre assalto a um banco. Como é que os caras conseguiram isso fazer? É uma história que parece ser tão para dentro, tão pequena, que cabe em 70, em 100 minutos, uma longa-metragem. Porque a gente tem vários longa-metragens sobre assalto ao banco.
Vários,
Cabe dentro de 100 minutos. Os caras conseguiram. Quando chegou no segundo, terceiro episódio, eu falei, cara, não tem mais para onde ir. Como é que os caras fizeram mais? Eu vi lá que tinha mais. Acho que eram 8 episódios na primeira temporada, não sei. Como é que os caras conseguiram fazer mais 5, cara? Eu vou ver até onde isso aí vai. E fui e assisti. E o cara me. Alex Pina é o autor. O cara ia trazendo mais situação e botando mais coisa e mais conflito e mais processo, né? E mais surpresa. E o cara, é foda. E ia assistindo, sabe?
E eu me lembro muito do Dark, quanto, né? O que,
Porra,
caramba!
também.
Aquilo é muita reviravolta e volta e vai, porque a possibilidade era infinita, né? Viagem no tempo, meu Deus. E agora? Que maluquice.
Sim.
Isso sobre o que vai acontecer, o que aconteceu, planejamento, roteiro, acho que o maior exemplo, e viagem no tempo, acho que o maior exemplo que a gente tem de um filme bem feito é o De Volta para o Futuro, né?
Sim.
Aquilo lá, tudo o que acontece, se tu olhar o filme de trás para frente, de volta para frente, tu vai ver elementos no começo do filme que vão aparecer no final. Isso é, né, isso é muito importante, como tu diz, no roteiro, né? O que tu indica de para uma pessoa que quer aprender sobre o roteiro, além da pode ser livros, cursos, o que tu acha mais importante? Porque eu acho que o roteiro é a parte mais importante do cinema.
Sim. Às vezes um bom roteiro fica, não necessariamente é um bom filme, né? Mas dependendo da execução também. Mas eu concordo que é a área que eu estou me especializando, né? Assim, estou estudando muito e aquela coisa, cara, eu estou escrevendo uma série que eu sou autor, a gente ganhou no Prêmio Catarinense de Cinema, né? E eu te falei ali que eu não considero o que é inspiração, sabe? Que tem aquela coisa, eu vou escrever quando eu tiver inspirado. Só vou escrever quando vier, sabe? Baixa um santo e aí vai baixar a ideia. E eu. Acontece isso de baixar a ideia para uma determinada cena, para uma determinada situação. Pô, eu tô escrevendo um filme e eu não sei que cena fazer aqui. Aí vem, às vezes, assim, puta, aí eu tô lá assistindo alguma coisa com a Betina e eu tenho que sair. Ah, Betina, dá pausa aí que eu tive uma ideia. Ou eu anoto, mas tu não consegue escrever uma série toda, um arco de uma série, né, de uma temporada inteira com 8 episódios ou 10, ou um longa-metragem com uma ideia dessa que vem, sabe? Tu vai ter problema em algum momento, sabe? Veio a inspiração. E, cara, roteiro é muito ciência, é uma ciência quase, cara. É estudar muito, é estrutura, é saber contar a história, enfim. Se torna quase automático e se torna mais fácil quando tu estuda, sabe? Então eu tô escrevendo essa série, cara, todo dia de manhã, de segunda a sexta, eu e a roteirista sentamos, via ela lá em Curitiba, eu aqui, e a gente escreve a série, cara. Quando tu é obrigado a escrever, tem dia que eu não tô legal, mas tu é obrigado a escrever, tu vê que é isso que eu tô falando. Não existe dia bom ou ruim. Se tu sabe, é como receita de bolo. Se tu tem a receita, cara, se tu sabe como fazer, quantas xícaras vão, tal, 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 o ponto, tu pode fazer isso no dia que morreu alguém, um amigo teu, ou no dia que tu ganhou na Mega Sena, entendeu? Porque tu sabe fazer aquilo. E a gente tem uma cultura que tá acabando no Brasil, que é essa. Ah, roteiro é inspiração. Então, eu aconselho quem quer ser roteirista, escrever tal, é estudar muito, ler todos esses livros. Eu tô com um livro aqui na minha frente, eu já li Sobre a Escrita do Stephen King, Story do Robert McKee, essa prática do Sid Field, Manual do Roteiro. Às vezes a gente acha, pô, mas aí isso aí é cinema de Hollywood. Não é, cara. Todo filme bom tem uma estrutura clássica, sim,
Sim.
né?
Esse do Sid Field, Manual do Roteiro, eu tenho também. Muito bom.
É ótimo.
Acho que é um dos mais famosos, assim. Falando
Isso,
disso,
é.
eu queria que tu citasse pelo menos alguma obra que tu considera importante. Não precisa ser para o cinema, mas que tu gostaria que. Pode ser atual, pode ser sobre. Pode ser até uma biografia. Algum livro que tu queria indicar para quem. Que tu esteja lendo, que tu curtiu, para quem estiver ouvindo.
Cara, como eu sou bem patriota, não, como eu gosto muito do cinema brasileiro e um cara muito importante, eu indico ler um livro do Eduardo Coutinho, que eu já li, que é um documentarista brasileiro, né, que faleceu até, eu considero precocemente, porque foi um. O filho dele tinha alguns problemas, o filho matou ele, né? E tal, enfim.
Sim.
Que o nome do livro, deixa eu pegar aqui só, Sete Faces de Eduardo Coutinho. Eu
Certo.
ganhei esse livro do Ricardo Weichenfelder, que é um amigo, irmão, assim, para mim. Mas, cara, é porque eu gosto muito de livro, de ler, eu indico muito, assim, porque o documentário é uma coisa que eu faço muito, né, e gosto muito de fazer, e lendo esse livro, cara, porque às vezes fica assim, ah, documentário parece uma arte menor, cara, né, do jeito que as pessoas às vezes tratam. Não tem, não, cara, dificilmente um documentário enche uma sala de cinema,
Dificilmente.
né, infelizmente, infelizmente.
Também acho.
Então, esse livro me deu mais tesão por continuar fazendo documentário. Nesse livro eu pensei, eu nunca vou deixar de fazer documentário, sabe? O documentário não é um degrau para ficção.
Essa foi a
Assim
tua
como.
frase da Scarlett Johansson. Eu nunca mais vou passar fome na minha vida. Tu pegou o livro e disse: eu nunca vou deixar de fazer documentários.
Exato.
Mas, cara, a gente está chegando nos 57 minutos. Eu queria que tu, né, fizesse a propaganda do teu documentário, desculpa, da tua obra de ficção, teu média-metragem.
Sim.
Até me confundi. E sobre o lançamento, e a gente vai, né, pode dar o teu abraço final, a gente vai se encerrando.
Tô confundiu, mas a gente quase fez um documentário de como fazer esse filme, porque a gente achou em algum momento que não ia conseguir fazer, porque ficava adiando, adiando. Vamos fazer um documentário da tentativa de fazer um filme,
Ah, isso é
porque
legal.
não tá dando, cara, para fazer. Bom, o documentário vai ao ar aí, vai ter uma exibição dia 20.
O média metragem, falasse do documentário também.
Puta, olha só. Eu não sei se tu vai censurar
Não, vai
esse
ao
meu.
ar, vai tudo assim.
Não sei se tu vai botar um pi nas vezes que eu falei palavrão.
Nada.
Bom, o média-metragem, então, em ficção, As Paredes Falam, tem 40 minutos de duração e ele vai estrear no dia 20 de maio, quinta-feira, às 20 horas, no canal da Café Preto Filmes no YouTube. Então, quem tiver interessado aí nas nossas redes sociais, vai ter o link direto para definir lembrete. A gente já está divulgando pra caramba. A gente criou até uma brincadeira lá no Instagram que tem uma manequim que é personagem, né, do filme, né? Acontece uma situação ali com a manequim, a Helena, ela tem nome, né? E tudo. Ela não é só uma simples manequim. Ela tem alma. E ela, a gente criou esse personagem nos stories, vai ter uns stories dela, assim, convidando. A gente vai contar umas histórias dela, vai usar essa manequim que veio parar aqui em casa, porque alguém tem que ficar com os objetos de cena que sobram. Veio parar aqui em casa, eu tô usando ela para brincar aí nas redes sociais. Então
Legal.
é isso, cara. Agradeço muito o convite, pô. Legal demais conversar contigo, Buda. A gente
Valeu.
quase não trocou ideia pessoalmente ainda, né? Nossa amizade ainda é bem virtual,
É
mas
verdade.
várias vezes no jogo do Brusque eu acho que tu não me reconhecia, assim, eu ia, pô, acho que vou falar com ele, passava assim, tu tava lá e acho que tu não me reconhecia e tal, mas a gente já tinha trocado ideia no Facebook uma vez que eu lembro.
Sim.
Mas eu acho que da próxima vez que voltar aí os jogos, eu acho que a gente vai estar junto no Alambrado
Xingando todo mundo?
ou na geral, onde tu quiser que a gente ficar. Mesmo isso sendo coisa de macho alfa, a gente vai estar lá junto aí. Quero muito que a gente possa se encontrar aí pessoalmente, trocar uma ideia e tal.
Pô, valeu, cara. Muito massa escutar isso. Obrigado. Para diminuir, então, as tendências macho alfa, a gente xinga o juiz sem falar mal da mãe dele, só a pessoa.
Não pode. Isso aí a gente tem que mudar algumas coisas, né? Uns cantos meio homofóbicos aí. Isso eu
Isso.
fico me policiando agora, né? É uma coisa que tá na sociedade, né, cara? A gente, enfim, tá. Enfim, a gente tem que mudar isso aí realmente no
Com certeza,
futebol. Acho que tá mudando. É um reflexo da sociedade que tá mudando também. Eu lembro muito, cara. Só desculpa.
vamos
Não
se
sei se
alongar,
vai
mas tá
passar
bom.
dos 50,
Passou,
dos 57.
agora gera. Pode falar.
Não, eu lembro muito de uma propaganda tua, cara, de uma academia que tinha uns
Sim,
outdoor e tal. Não sei se tu quer uma
pode falar,
coisa legal.
pode falar, pode
Não
falar.
sei, não sei se. Mas, cara, eu lembro muito dessa propaganda, muito legal. Tinha umas situações, né? Tu comendo pipoca,
Sim.
enfim. Eu só queria falar que tu já é uma figura da cidade conhecida, assim, né? Então, provavelmente eu te conhecia já há mais tempo do que tu me conhecia, né?
Pode ser.
Enfim.
Tô até envergonhado, mas pode ser.
Não sei se. Mas, não, cara. Eu acho muito legal aquela propaganda e o teu trabalho ali no Berro, né? Já é.
E
Bom,
fica
enfim.
então, o meu pedido então, que um dia eu trabalhe contigo, já que tu tá produzindo, estás produzindo ficções, eu gosto disso. Quero um dia fazer uma ponta. Talvez se precise
Sim.
de um garçom ou de um atendente de boteco, eu posso estar lá.
Tá bom. Não,
Ou um
a gente.
transeunte, um figurante passando na rua, assim, tá bom já.
Não, beleza, vamos fazer. Quem sabe então eu escrevo um roteiro para ti, assim como eu escrevi para o Silvio, que eu
Porra,
queria sempre
caramba.
trabalhar com ele. Quem sabe Faça uma coisa aí junto.
Beleza, então. É com essa, né, com esse meu apelo emocionado e com a tua aceitação que eu agora assino ao vivo aqui o contrato e teremos uma obra aí no Netflix, no Amazon Play, na Disney, ou sei lá onde. Ficaremos multimilionários e contrataremos o Messi e o Cristiano Ronaldo para jogar no Brusque.
Ainda bem que tá gravado, né, cara? Valeu, cara. Um abraço. Obrigado.
Um abraço. Eu que agradeço. Sucesso.
E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.